Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernando Almeida.
Minha mãe, trago a resina das velhas árvores da floresta nas minhas veias e a sina de nascença no meio das baladas à volta da fogueira. Tu sabes como é sempre uma dor nova. Sabes ou não sabes, minha mãe? Sabes ou não sabes o mistério de olhos inflamados de macho que um dia encontraste no teu caminho de tombazana de pés descalços? Sabes ou não sabes, mãe, a resina das velhas árvores plantadas pelos espíritos, as blasfémias dos mortos salgando as raízes virgens e as grandes luas da ansiedade esticando as peles dos tambores enraivecidos e dando às folhas das palmeiras o brilho incandescente das catanas nuas. No sabor do encantamento, mãe, dos nossos desenfeitiçados feitiços ancestrais, o exorcismo ingênuo das tuas miçangas, o maravilhoso mael das tuas canções e o segredo do teu corpo possuído, mas de materno sangue inviolável onde a minha sina nasceu. No espaço da tua sepultura de negra, sabes ou não sabes a verdade? Agora sabes ou não sabes, minha mãe?
Poesia do poeta maior de Moçambique, José Craveirinha, na voz de Maria Barroso. Craveirinha, em ano de centenário, onde as homenagens se multiplicam um pouco por todo o lado. Em Portugal, esta quinta-feira, no auditório do Teatro Municipal de Vila Real, tem lugar o colóquio José Craveirinha, poeta da reparação histórica. Conversámos com a coordenadora do colóquio, a socióloga e investigadora Sheila Kahn.
Bem, antes de mais nada, muito obrigada por esta oportunidade de poder falar com a RDP África e também a partir da RDP África com os nossos ouvintes. É preciso dizer o seguinte, este colóquio e a ideia deste colóquio é uma parceria entre a Universidade do Minho, portanto o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, no qual eu estou integrada como investigadora, e também, e é importante dizê-lo, com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que, sem dúvida alguma, deu o rosto, o chão e toda uma capacidade logística para podermos concretizar e realizar este colóquio. E, portanto, era importante, era relevante fazer aqui esta correção e também dar aqui este conhecimento. Porquê José Craveirinha, poeta da reparação histórica? Todos nós, isto é, a equipa organizadora deste colóquio, percebemos desde o início que José Craveirinha foi, antes de ser poeta, este cidadão muito atento à sua realidade. Uma realidade que ele percebeu desde pequenino também, também pela sua experiência familiar, é preciso dizê-lo, que era uma realidade fraturante, uma realidade, de certa maneira, ambivalente, abissal, uns com muitos privilégios, esses uns, poucos, eram uma minoria, e os outros, a sua maioria, o chamado povo colonizado, muito destituído, muito carente, muito desprovido de benefícios, que a experiência colonialista portuguesa foi retirando e de certa maneira, negando. Craveirinha, ao longo do seu percurso como jornalista, como cidadão muito atento, também fez da sua arte poética e da sua poesia uma ferramenta para mapear, para estudar, para analisar e desconstruir essa realidade, vendo para além das injustiças, para além dessas fraturas sociais, culturais, identitárias, algo maior. Isto, neste caso, a nobreza da cultura africana, que ele tão bem retratou e tão bem continua a retratar a partir das nossas memórias, a partir dos nossos trabalhos e dos nossos pensamentos, essa África nobre, soberana, ativa, e que ele foi capaz de incluir de uma forma absolutamente única, muito atenciosa até e fraternal, juntamente com uma outra realidade, a realidade da colonização e do colonialismo. E, portanto, dizendo isto e contextualizando, eu acho que é fácil para os nossos ouvintes perceberem que a reparação histórica de José Craveirinha, através da sua poesia, através do seu pensamento poético, é a reparação no sentido de dar a conhecer experiências, narrativas, vozes e memórias escondidas, silenciadas e marginais, sem, contudo, descurar as outras realidades. E, portanto, ele foi o poeta de uma espécie de um equilíbrio humano, de uma fraternidade humana, e que todo o seu percurso como poeta, ele foi extremamente sábio, extremamente conhecedor da importância desse encontro de gentes, da importância desse encontro de culturas e identidades, e também da importância dessa construção da memória. Porque, sendo um poeta da reivindicação e do movimento anticolonial, da denúncia durante o colonialismo, também foi um poeta extremamente atento, extremamente ativo e até, eu diria, bastante assertivo. E incomodou aqueles que não queriam uma espécie de desobediência civil. E, portanto, ele também esteve atento às outras fraturas, a todos os processos e lógicas de desigualdade, de discriminação e de exclusão que também ocorreram durante o processo de construção de uma nova sociedade moçambicana, neste caso, a sociedade moçambicana independente.
Sheila, e quem é que vai ajudar a fazer este retrato, nas diferentes perspectivas do que representou e representa José Craveirinha, neste dia do colóquio?
Bem, só para ver, Fernanda, quanto Craveirinha foi um homem poeta e a sua poesia tornou-se maior extramuros, extrafronteiras, nós temos um colóquio com várias pessoas de vários países, vários continentes. Começaremos e vamos começar o colóquio com uma abertura com o reitor da Universidade Eduardo Mondlane, com os vários vice-reitores da Universidade de Trás-os-Montes. Também teremos outras personalidades aqui presentes. Depois teremos um momento que designamos por legados da poesia de José Craveirinha entre lugares, que teremos então a professora Fátima Mendonça. É professora agora, embora aposentada, mas continua a ser extremamente ativa, que faz parte não só da Universidade Eduardo Mondlane, mas também da CLEPU, que é um centro de investigação aqui, de Lisboa. Teremos também a professora Ana Mafalda Leite, da Faculdade de Letras. Teremos a professora Carmen Tindó Seco, da Universidade, Federal do Rio de Janeiro. Teremos o professor Gilberto Matus, também da Universidade Eduardo Mondlane, e teremos a investigadora doutora Ezra Nhampoco, que é investigadora não só da Universidade Eduardo Mondlane, mas também da Universidade de Trás-os-Montes e do Centro de Estudos de Letras. Depois teremos uma segunda parte, uma parte mais, eu diria, virada para um encontro de memórias de pessoas que conviveram de perto, sob diferentes perspectivas, com o poeta, o homem, José Craveirinha. Estou a falar do escritor moçambicano Miyakoto, estou a falar do escritor guineense recentemente premiado com o prémio literário Guerra Junqueiro, Tony Checa. E teremos também o nosso estimado e tão bem reconhecido editor Caminho Leia, Dr. Zeferino Coelho, que tem sido, como todos sabemos, uma mão e tem tido uma visão extraordinária em trazer para o espaço, eu diria, da língua portuguesa, no, nas, nas suas várias diversidades e riquezas, a publicação de autores moçambicanos. Depois teremos um momento final, mas que me parece um momento extremamente extraordinário, não significa que os outros não sejam, que designamos por Mapeando a Nação, através da poesia de José Craveirinha, em que teremos o filho, presidente da Fundação José Craveirinha, também ele José, teremos o historiador Aurélio Rocha, o escritor, e também ele, com uma vertente tão histórica, porque ele próprio é um grande escritor do romance histórico, Ungolani Bacacosa, o poeta Luís Carlos Patraquim, moçambicano, e finalmente o editor Rui Rocha, da Alcance Editores, que importa dizer, foi uma outra parceria extraordinária e riquíssima na ajuda de trazer estas pessoas para este colóquio, na ajuda de também connosco, à distância, organizar este colóquio.
Sheila, é importante também, se calhar, dar conta que este colóquio vai ser transmitido via streaming.
Exatamente. Nós quisemos trazer este colóquio, e há pouco a Fernanda dizia bem, como a poesia de Craveirinha comunica com tantas pessoas, e nós quisemos fazer deste colóquio não um colóquio fechado, não um colóquio para especialistas, estudiosos e pessoas mais próximas de Craveirinha. Nós quisemos trazer este colóquio para o espaço da sociedade ou das várias sociedades civis, e para dar às pessoas. E às pessoas que estão também longe de Vila Real, este colóquio será divulgado e partilhado via streaming. E para aquelas pessoas que também não podem estar presentes, por várias razões, também será partilhado via Zoom. Mas é importante dizer que os convidados só eles terão acesso ao via Zoom, para não criarmos aqui problemas em termos de logística, e também porque será importante que este seja um dia tranquilo e que seja um dia também sem grandes problemas em termos tecnológicos. Mas o mais importante aqui era que todos pudessem estar presentes, alunos da UTAD, alunos que estão fora de Portugal, alunos que estão noutros países. Eu tive, se me permite, quando começámos a divulgar o cartaz e o programa, tive manifestações de pessoas, não só da academia, pessoas próximas de Craveirinha, pessoas que leem Craveirinha, pessoas que pela partilha de memórias familiares conhecem Craveirinha, e portanto é também um colóquio intergeracional, é um colóquio de partilha e, acima de tudo, mais do que isto, é um colóquio de encontro entre experiências e vozes que dão à voz de Craveirinha, à poesia de Craveirinha, um lugar extremamente importante para pensar as nossas realidades, as nossas sociedades africanas, o nosso continente africano. E, curiosamente, acontece um dia depois do Dia da África, que é dia 25 de maio.
E quanto ao registo deste colóquio, está pensado sair alguma edição sobre tudo o que for dito pelos convidados deste colóquio?
Neste momento, nós não tivemos essa preocupação como prioritária. Contudo, importa dizê-lo, e que serão publicadas várias obras em torno deste centenário. Uma delas será publicada em setembro, organizada pela professora Lola Xavier, que estará presente no colóquio que vai decorrer no dia seguinte na Faculdade de Letras do Porto. Também o editor Rui Rocha, da Alcance Editores, está também a preparar uma fotobiografia. Sei disto porque eu tive o privilégio e a alegria e a honra de ser convidada para estes dois momentos. Infelizmente, nós estávamos a pensar quer um quer as duas publicações, para ser mais concreta e correta, pudessem estar presentes e serem até vendidas ao público, porque vamos ter também dois espaços de venda de livros ao público no Teatro Municipal de Vila Real, onde vai decorrer este colóquio. Portanto, para responder à sua pergunta, não. Neste momento não temos essa preocupação. Temos sim que o colóquio seja um espaço de partilhas, de escuta, de preparação para outras atividades e outros planos que possam emergir depois deste colóquio.
Para terminarmos, claro que é uma data importante, o centenário do José Craveirinha, mas é um poeta que tem sido, de certa forma, esquecido ou, de facto, é um poeta abordado por investigadores num núcleo muito restrito. E se calhar não tão popularizado como outros poetas. Como é que a Sheila vê esta forma de olhar para o trabalho de José Craveirinha?
Fernanda, eu acho que José Craveirinha, e pelo trabalho que eu venho fazendo com outros colegas, embora a minha área de investigação não seja diretamente a literatura, mas passa pela literatura, sempre, tem sido extremamente, reconhecido, não só pela sua contribuição literária, e isto é importante ser dito, mas também por esse outro olhar, como eu disse no início da nossa conversa, esse outro olhar mapeador sobre uma perspectiva histórica, sociológica, antropológica. E Craveirinha tem sido reconhecido pela sua contribuição maior, eu até chamo, poderia dizê-lo, dentro de uma linguagem mais científica e académica, Craveirinha é um homem multidisciplinar. E eu acho que não tem sido esquecido. Como poeta, não tem sido esquecido como autor, ele tem sido muito publicado, por exemplo, a Alcance Editores tem vindo a publicar muitos dos seus trabalhos. Agora, há uma obra inédita por ser analisada, por ser escutada, e nós todos esperamos que pela mão da Fundação José Craveirinha, pela mão dos seus herdeiros e pela mão dos editores mais próximos da Fundação, seja possível para todos nós, não só académicos, mas para quem gosta de olhar para a poesia e para quem gosta de olhar para a obra literária como um espaço de pensamento humano, contemporâneo e não só, que possa fazer uso do percurso literário, poético e ensaístico de José Craveirinha, e contista e jornalístico, para poder, a partir daí, trazer outras dimensões e outras perspectivas que eu acho que José Craveirinha tem na sua obra.
Quero ser tambor. Tambor está velho de gritar. Oh, velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor. Só tambor gritado na noite quente dos trópicos. E nem flor nascida no mato de desespero, nem rio correndo para o mar de desespero, nem zagaia temperada no lume vivo de desespero, nem mesmo poesia forjada na dor rubra de desespero, nem nada. Só tambor velho de gritar na lua cheia da minha terra. Só tambor de pele curtida ao sol da minha terra. Só tambor cavado nos troncos duros da minha terra. Eu, só tambor, rebentando o silêncio amargo da Mafalala. Só tambor, velho sangrado, batuque do meu povo. Só tambor, perdido na escuridão da noite perdida. Oh, velho Deus dos homens, eu quero ser tambor. E nem rio, e nem flor, e nem zagaia por enquanto, e nem mesmo poesia. Só tambor, ecoando a canção da força e da vida. Só tambor, noite e dia, dia e noite. Só tambor, até a consumação da grande festa do batuque. Oh, velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor. Só tambor.
Quero ser tambor, na voz de Venâncio Calixto, ator e autor. Seguimos a olhar as multiplicidades do poeta, Prémio Camões, na reflexão de mais uma voz que se junta neste programa, o investigador e professor jubilado Pires Laranjeira.
José Craveirinha é um poeta como tantos outros no continente africano que encarna, eu não vou dizer essa dualidade, porque às vezes acontece haver escritores que até encarnam, em vez de uma dualidade, uma multiplicidade de fundamentos culturais. O José Craveirinha, como era filho de pai português e de mãe ronga, ou de mãe moçambicana, natural de Moçambique, obviamente teve acesso, por um lado, a uma cultura tradicional que um amigo seu e também grande figura de Moçambique, como foi o caso do Malangatana Valente, o pintor, o Malangatana, também são exemplos muito parecidos, tal como Craveirinha, também Malangatana e Craveirinha, foram criados num bairro popular de Moçambique. No caso de Craveirinha, a Mafalala, que é um bairro, curiosamente, de onde saiu também o nosso português Eusébio e moçambicano Eusébio, o grande futebolista mundial. O José Craveirinha foi criado nesse bairro e, portanto, tem essa cultura popular e tradicional que está também visível na sua poesia. Não por acaso a sua poesia é uma poesia que é muito, muito viável para ser falada, para ser dita, ou, se quisermos, à maneira um pouco mais antiga, para ser declamada e, portanto, até para ser gravada e difundida em CDs ou através da rádio ou de outros modos ou da internet. E, obviamente, como ele era um homem escolarizado, não fez estudos superiores, mas era um homem com uma atenção, eu diria, não exclusivamente ao mundo ocidental, à cultura ocidental, mas à cultura europeia, portuguesa e de qualquer origem de parte do mundo, porque era um homem com um sentido universal de conhecimento, um certo cosmopolitismo de querer saber, de querer conhecer e de estar a par do que se passava. E também temos de recordar que ele colaborou em muitos jornais e revistas, escreveu para muitos lugares de publicação e também era interessado pelas coisas do mundo. Era um tipo que praticava desporto, que foi, para além de poeta, foi cronista, foi contista, e tinha uma visão de mundo que não era limitada nem a Mafalala, nem a Maputo, a capital de Moçambique, antigamente, no tempo colonial, se chamava Lourenço Marques, e, portanto, era um homem aberto a todas as poéticas, fossem elas de que origem fossem, não era um homem fechado, pelo contrário. Mas tinha esse modo de escrever os seus poemas, que era um modo, que era um modo muito, eu até diria, em alguns poemas, bastante próximo de uma certa oralidade cotidiana. Penso que em poesia não devemos confundir oralidade com escrita. A poesia, quando é escrita, trata-se de um discurso escrito e, portanto, normalmente impresso em papel e, portanto, pode parecer às vezes uma voz que nos chega da oralidade cotidiana tem traços, tem elementos desse tipo de produção oralizada, até de improviso, que podemos associar ao jazz ou à batida de tambores tradicionais, ou seja, seja como for, a formas de expressão que não são escritas e que são poemas até que podem ser teatralizados, digamos assim, mas há de facto esse conjunto de circunstâncias faz com que seja uma poesia que às vezes para meios intelectuais europeizados, vou falar na Europa, meios intelectualizados da Europa, embora ele tenha ganho o prémio Camões, mesmo assim isso pode, a um leitor habituado a poetas como, no caso de Portugal, Herberto Helder, ou até Ramos Rosa, que são poetas mais difíceis de compreender e até de serem lidos por grandes quantidades de leitores, mesmo assim, essa poesia dele, parecendo muito cotidiana e muito oralizada, e até às vezes com aspectos de combate político, não, eu diria que não tem a divulgação, não tem a apetência do público leitor, por razões, no caso português, por razões que eu acho que são genéricas do nosso caso português, e digo do nosso caso porque estou em Portugal e sou português, que são a atração por formas ainda mais fáceis de recepção da poesia. Eu diria que hoje em dia uma boa quantidade da juventude está mais virada para a música popular, dita ligeira, do que propriamente para querer ler um poeta como o Craveirinha, que até é um poeta que poderia dizer muito a essa juventude. Mas isso tem que ver com a escola e com os editores e com as edições de poesia. Mas a poesia dele é, eu diria que é um bom compromisso entre algo que é erudito, mas que é popular também. Tem poemas que podem ser ditos num bairro operário, que toda a gente entende, ou numa fábrica, se fossem lidos a pessoas com pouca instrução poética, elas receberiam os poemas com muita facilidade e com muito agrado. Uhum. E, por outro lado, tem alguma poesia que, para ser compreendida, tem não só referências ao continente africano e ao próprio país, a Moçambique, aspectos da cultura, etc., que só são compreendidos se as pessoas tiverem, e cada vez mais os leitores mais novos, tiverem conhecimentos, alguns conhecimentos relacionados com as culturas de Moçambique e mesmo certos aspectos da, eu diria, da cultura geral da África, da história da África, da colonização, do tráfico negreiro e do próprio Novo Mundo, onde os negros foram escravizados para os Estados Unidos, para o Brasil, etc.
Professor Pires Laranjar, em relação aos livros publicados, porque o José Craveirinha tem livros publicados também em vida e também outros depois de ter falecido, para si, quais são os que de facto são representativos da obra dele?
Ah, eu diria que livros representativos... Há dois livros que são clássicos, no sentido que até são históricos. O primeiro deles, um livro pequeno chamado Xigubo, que foi publicado em Portugal logo a seguir, pouco tempo depois do 25 de abril de 74. Portanto, em 1980 saiu em Portugal, praticamente quase ao mesmo tempo que era também republicado em Moçambique, chamado Xigubo, e depois em Portugal ainda numa editora Edições 70, saiu também uma recolha da poesia dele que tinha acabado de sair pouco tempo antes em Moçambique, eu digo pouco tempo antes da independência, que é o Caringana, o A Caringana. São dois títulos, o Xigubo, que uma versão mais pequena foi publicada em Portugal pela casa, a célebre Casa dos Estudantes do Império, que em Lisboa reunia uma organização curiosamente patrocinada pelo Estado português e, portanto, pelo regime político da ditadura. Mas era uma casa que albergava dezenas e dezenas de estudantes que vinham para Portugal estudar das várias colónias portuguesas, incluindo a Índia, Timor, alguns também de Macau, mas sobretudo dos cinco países africanos de língua, hoje de língua oficial portuguesa. E esse livrinho, Xigugu, foi publicado no primeiro quinquénio da década de 60. Um pequeno livrinho que depois, a segunda edição, quando saiu em Portugal e já também em Moçambique, já trazia o maior número de poemas que não tinham sido publicados antes por cuidados quanto à censura que existia em Portugal e também em Moçambique. Depois o Caringana ou a Caringana, e a seguir à independência apareceram os poemas da prisão, mas antes dos poemas da prisão apareceu um livro chamado Cela 1, que é um livro de poemas da prisão, mas não o verdadeiro livro que saiu mais tarde, com o título justamente de Poemas da Prisão, porque Craveirinha esteve preso várias vezes, foi chamado várias vezes à PIDE em Moçambique, e teve problemas com as autoridades coloniais, porque ele era o que na altura se chamava um homem de ideias subversivas e de posturas políticas e culturais subversivas, porque no fundo era um patriota moçambicano antes de haver o Estado-nação do seu país independente. E recordo que na sua poesia, de antes da independência, ele já usava uma expressão como o Índico País. Ele falava no Índico País, isso está num dos seus poemas, o que significa que nessa poesia já apontava para um Moçambique independente. Depois também, um livro que o celebrizou foi um livro chamado Maria, que era o nome da sua esposa, e que foi a mulher, digamos assim, agora brincando um pouco, mas com algum fundo de verdade, a mulher que o aturou, porque ele era um espírito, algo rebelde e, portanto, algo subversivo, embora não fosse um surrealista, um homem, eu diria, um aventureiro, etc. Era um homem calmo, tranquilo, que gostava de estar à porta de sua casa, no bairro da Mafalala, a falar com quem passava. Mas esse livro, Maria, reúne poemas de amor à sua esposa, e depois continuou também. Há um livro dele, depois da independência, que se tornou muito conhecido, chamado Babalaze das Hienas, porque foi um livro de poesia crítica da própria situação pós-independência, das carências porque o povo passava, das dificuldades, e de ele verificar que Moçambique não evoluía tão rapidamente com aquela ânsia de liberdade conquistada, aquela ânsia de ver reformas e modificações profundas quanto aos anseios democráticos e de bem-estar do povo, como isso não se estava a realizar. Ele escreveu, de facto, uma Babalaze das Hienas, que provocou alguns incómodos até a nível institucional. E depois continuou também, saíram outros livros, e eu referir-me a um livro também que na sua poesia é importante, que são os poemas eróticos, é um livro de poesia mais experimental, em que há novas formas discursivas, a que o José Craveirinha também aderiu, e estes títulos, estes diversos tipos de temáticas, até de formas de fazer poesia, desde os poemas de amor até à poesia erótica, aos poemas da prisão, mostram a diversidade da sua poética. Escreveu muito também sobre os lugares que conheceu um pouco por todo o mundo nas suas viagens, ou quando era chamado para intervir em vários países, um pouco por todo o mundo, e depois que ganhou o prémio Camões, foi mais requisitado. Houve uma altura em que foi bastante lido, quando lhe atribuíram o prémio Camões, e sobretudo começou a ter também a ser mais conhecido num país como o Brasil. Mas voltando, depois de falar nestes títulos principais, gostaria também de dizer, quanto à poesia, gostaria de dizer que ele também publicou, ou lhe foi publicado um livro sobre os escritos dele ao longo dos tempos, desde jovem, os escritos sobre o folclore moçambicano, e que é um livro relativamente volumoso de crónicas e de escritos sobre a cultura popular de Moçambique. Um livro, por exemplo, como esse, ainda hoje, nos colóquios e nas intervenções, não é muito tratado, não se fala muito sobre ele, porque, de facto, o que predomina é o José Craveirinha, poeta, mas ele escreveu bastante em jornais e revistas, não é?
Eu gostava que o professor explicasse. Julgo que terá sido numa conferência, terá dito José Craveirinha, como o poeta nacional moçambicano, é um poeta nacional moçambicano no sentido em que Camões o é para Portugal. Quer explicar?
Ah, sim, não, isso não tenho grandes dúvidas sobre isso, e é fácil. Gostaria também de dizer o seguinte, na próxima, dar uma notícia, no próximo sábado vai ser apresentado à hora portuguesa matinal, é uma hora matinal aqui em Portugal, mas que já será quase praticamente de noite na China, em Macau, vai ser lançado uma tradução pela primeira vez de uma recolha de cerca de 80 poemas de José Craveirinha em mandarim na China. É um trabalho feito por uma colega, Lola Geraldes Xavier, que está na universidade neste momento de Macau, mas que é professora na Escola Superior de Educação de Coimbra, está há alguns anos em Macau, e vai ser lançado esse livro. Ora, eu acho que a qualidade e o alcance, e eu até diria, vou usar uma palavra que não é muito própria dos estudos literários, mas a potência dos poemas de José Craveirinha fazem dele algo similar a Camões em Portugal. Claro que não vamos aqui entrar em comparação com o tamanho, o alcance e a importância da obra, mas é muito equiparável também, por exemplo, ao caso da poesia de Agostinho Neto em Angola. Porquê? Porque a poesia de José Craveirinha, quem ler uma parte significativa da obra poética de Craveirinha, encontra nela, eu diria, uma espécie de desenho poético, lírico, do povo moçambicano e das contradições, dos anseios, das aspirações, e uma descrição também da opressão, dos sofrimentos desse povo, quer durante o tempo colonial, quer depois da independência, e pela sua genuinidade, pela sua clareza e de defesa e da exposição dos problemas desse povo, e também, obviamente, há poemas que têm um cariz autobiográfico do próprio Craveirinha, mas podemos dizer que esse caráter autobiográfico, no fundo, é como se refletisse, eu diria mesmo como se refletisse em espelho, uma espécie de ser do próprio, de ser no seu sentido existencial do próprio Craveirinha, mas também do ser cidadão, do ser colonizado, do ser negro, do ser mestiço e do ser moçambicano, isso qualifica-o como um poeta que soube dar corpo às aspirações do povo moçambicano e, portanto, é um poeta que devido ao tempo em que viveu e àquilo por que passou, àquilo que viveu e testemunhou, reflete um período da época de Moçambique em que não há um poeta semelhante, sequer parecido, à qualidade e à quantidade da sua produção poética, e faz dele o poeta nacional de Moçambique.
Reza, Maria. Suam no trabalho as curvadas bestas, e não são bestas, são homens, Maria. Colhe-se a putapés os cães na fome dos ossos, e não são cães, são seres humanos, Maria. Feras matam velhos, mulheres e crianças, e não são feras, são homens. Os velhos, as mulheres e crianças, são os nossos pais, nossas irmãs, nossos filhos, Maria. Crias morrem amigo de pão, vermes nas ruas estende a mão à caridade, e nem crias nem vermes são, mas aleijados meninos sem casa, Maria. Bichos espreitam nas cercas da ramo farpado, curvam cansados dorsos ao peso das cangas, e também não são bichos, mas gente humilhada, Maria. Do ódio e da guerra dos homens, das mães e das filhas violadas, das crianças mortas da anemia, e todos que apodrecem nos calabouços, cresce no mundo o girassol da esperança. Ah, Maria, põe as mãos e reza pelos homens todos, negros de toda parte. Põe as mãos e reza, Maria.
Reflexões sobre o poeta maior de Moçambique, José Craveirinha, no ano em que se festeja o centenário do poeta.
Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na Água, um programa de Fernanda Almeida.
Da la vilua, da bagala. Thank you.